com o mandato de um advogado e se notam ali algum padrão, ou seja, a vossa prática do dia-a-dia, qual é a possibilidade discricionária que têm de negar, enfim, um bocadinho era sobre a vossa experiência com esta forma de aquisição da nacionalidade, tendo em consideração que o Conservatório dos Registros Centrais congrega todas as formas de atribuição, de aquisição derivada da nacionalidade, e era essa a experiência, a vossa experiência de terreno que seria importante até para podermos ter uma melhor avaliação deste regime e deste regime jurídico e como é que está a ser aplicado na prática.
Boa tarde, apresento os meus cumprimentos à Sra. Professora Constância, muito obrigada pelo convite, aos senhores deputados e deputadas que aqui se encontram e espero conseguir esclarecer, enfim, todas as dúvidas que eventualmente tenham nesta matéria. Referente agora às perguntas que a Sra. Professora Constância colocou, e a primeira, sobre o número de processos entrados na Conservatória, o que nós temos verificado, temos estatística feita, como é normal, trabalhamos com base nela, e o que nós temos verificado é realmente um aumento cada vez maior de pedidos de nacionalidade no que respeita ao fundamento constante do número 7 do artigo 6º, que é precisamente o ser descendente judeu-sefardita. Aquilo que nós verificamos estatisticamente, e os números são o que são objetivos, relativamente, por exemplo, no ano 2020, até ao dia 30 de abril, só para falar do ano mais recente, entraram ao abrigo da residência legal, portugueses com residência legal em Portugal há mais de 5 anos, entraram 4.343 pedidos. Ao abrigo para os menores estrangeiros cujos pais tenham também cá residência em Portugal, que sejam cá há mais de 5 anos a qualquer título, não precisam ter residência legal, entraram 320 pedidos. Sobre os descendentes de comunidades portuguesas, entraram até ao dia 30 de abril 12 pedidos. Sobre os descendentes de judeus sefarditas, entraram 10.255 pedidos. É realmente uma diferença muito grande. Olhando agora para o ano de 2019 e relativamente ao mesmo fundamento, pela residência legal entraram 21.270, por menores com residentes nascidos em Portugal e cujos pais aqui têm residência entraram 1.592. Por aqueles que são descendentes de comunidades portuguesas ou por serviços relevantes, entraram 685 e por descendentes judeus sefarditas entraram 25.199. Portanto, o que nós temos verificado desde 2015, a lei entrou em vigor, a alteração à lei da nacionalidade que permitiu, que adicionou este fundamento à possibilidade de aquisição da nacionalidade portuguesa, é de 2013, mas a sua entrada em vigor ocorreu em 2015, com o regulamento da alteração, e desde essa data o que nós temos verificado realmente é um aumento exponencial. Digamos assim, se em 2015 entraram 466 pedidos, no fim de 2019, em 31 de dezembro, tinham entrado 25.199, isto apenas em 4 anos. Provavelmente.
25 mil apenas em 2019.
Apenas em 2019, sim, peço desculpa, é exatamente isso. No total, desde 2015 até 30 de abril, entraram até agora 62.059 pedidos. Portanto, desde março de 2015 até ao dia 30 de abril de 2020. Desses 62.059 pedidos, foram decididos favoravelmente e com registro de nacionalidade já lavrado 17.737, foram indeferidos apenas 50 pedidos. E além destes processos já decididos favoravelmente com registro lavrado e indeferidos, existem mais 13.911 processos já decididos favoravelmente e que aguardam apenas a feitura do respectivo registro. No que respeita à segunda questão, não sei se é necessário mais algum dado que eu possa fornecer. No que respeita à segunda questão, que se os processos se entram por advogados ou pelos próprios, posso dizer que da experiência do serviço, 99% entram através de advogados. Efetivamente existe uma grande representação dos advogados neste tipo de processos. Nós recebemos, neste momento presencialmente não, aliás só por agendamento, naturalmente, os senhores advogados optam por enviar através do correio e posso dizer que recebemos caixas de processos na conservatória, cerca de, sei lá, 150, 200 processos para dar entrada num só dia. E realmente o número é bastante elevado. Quanto ao facto de ser um poder discricionário, efetivamente eu acho que o legislador teve essa intenção, mas a forma como a lei ficou construída ou foi construída não permite realmente margem de discricionariedade, pelo menos na nossa opinião. Desde que a comunidade israelita, seja ela de Lisboa ou do Porto, certifique que é um descendente judeu-sefardita, só se eventualmente houver, se a pessoa tiver praticado algum crime em que tenha sido condenado por uma pena concreta superior a 3 anos, é que não poderá ter acesso à nacionalidade. E mesmo assim, ao fim do período de reabilitação, poderá realmente efetuar o seu pedido. Portanto, o Instituto da Reabilitação é totalmente aplicado no âmbito da nacionalidade. Não sei se respondi a todas as perguntas, senhora professora.
Passaria então a palavra por ordem de representatividade e talvez grupo parlamentar do PS.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, obviamente, queria agradecer os esclarecimentos e as informações e os dados prestados que são relevantes até, quer no que respeita ao próprio quantitativo do recurso ao número 7 do artigo 6º, mas também a comparação com os restantes casos, sendo que ainda há mais uma circunstância que ainda não está, que ainda não é operacionalizável, porque depende da atualização do Regulamento da Nacionalidade, portanto, o novo número 8 para os ascendentes, portanto, que ainda não tem elemento comparativo, mas eu já leria quanto a esse aspecto, porque de facto ajuda a enquadrar quer o momento, quer a evolução, quer mesmo o histórico e o volume acumulado. Ainda que, enfim, em rigor matemático, o crescimento não é exponencial, o crescimento é substancial, mas matematicamente ainda não temos um crescimento exponencial, porque ele pressupõe uma replicação com uma fórmula, com uma função exponencial, que não é o caso, é mesmo só um elemento pitagoriano que eu acho que é relevante para a discussão. Usamos-lo coloquialmente como um conceito, exponencialmente como um grande crescimento, sem dúvida, mas exponencial tem outro sentido técnico-matemático, não é exatamente este. Mas muito, muito sinceticamente, as questões que queria colocar prendem-se precisamente com a questão da necessidade de alteração da lei, que é aquilo que nos motiva neste debate, perceber se de facto é imprescindível uma alteração da lei para alcançar este resultado. E portanto eu vou ser um chato no plano da discricionariedade e da interpretação jurídica do conceito discricionário, porque acho que a questão tem muito a ver com isto, eu penso eu. Ou seja, a conclusão sobre a imprescindibilidade de mudarmos a lei para evitar que, eventualmente, exista aqui um efeito automático de mero preenchimento de requisitos automaticamente dar origem à concessão da nacionalidade por via de naturalização, eu acho que passa por isto. E o meu raciocínio e a questão que eu queria colocar era a seguinte. Em relação ao artigo 6º e à forma como funciona a naturalização, especialmente a partir da revisão da lei operada em 2007, isso tornou-se claro, eram os elementos evidenciados na exposição de motivos, muitos dos fatores que eram elementos de naturalização em que havia também discricionariedade deixaram de o ser. Ou seja, uma das coisas que era apontada pelo legislador em 2005, 2007, portanto, 2006-2007, portanto, a alteração mais robusta ou mais volumosa dos últimos 15 anos, apontava no sentido de transformar requisitos discricionários noutros em que se concedia um direito putestativo à nacionalidade perante o preenchimento destes requisitos. E é o que acontece, de facto, até chegarmos ao número 6. Quando chegamos ao número 6, ao número 7 e agora ao novo número 8, de facto aí temos um elemento diferenciador que é aquele em que se conserva a discricionariedade da concretização. Porque enquanto que nos outros o Governo concede a naturalização quando reunidos certos requisitos, no 6, no 7 e no 8, o Governo pode conceder a naturalização, o que remete depois, não necessariamente para a lei, mas para o regulamento da nacionalidade que o concretiza. E muitos dos elementos, designadamente a intervenção das comunidades, os requisitos adicionais que concretizam ou que diminuem essa margem de discricionalidade, saber se limita a zero ou não, já lá iria também, mas resultam em grande medida do que consta do regulamento da nacionalidade, que efetivamente tem sido o elemento concretizador de dados objetivos adicionais para além daqueles que constam da lei e que é a via pela qual essa discricionalidade se diminui. E, portanto, a minha pergunta, no fundo, é se um exercício que visasse transformar, ou melhor, evitar que algo que é discricionário deixasse de o ter sido, ou que se entenda que deixou de ser na prática pela forma como as normas estão construídas, a dúvida é se ele efetivamente opera apenas através de uma alteração da lei, ou se uma revisão do regulamento da nacionalidade, apertando os critérios ou densificando os critérios em sede de regulamento, já não seria suficiente para alcançar esse objetivo de balizar de forma distinta os requisitos. Para além de que, enfim, isto depois levamos ainda a outro aspecto técnico-jurídico que eu acho que também é relevante, o próprio princípio de efetividade da nacionalidade, que reconhecemos como um princípio vinculante da ordem jurídica portuguesa, é em si mesmo um princípio orientador e que pode ser invocável em decisões. Ou seja, se houver evidência perante quem tem que decidir que não há efetividade ou que não há vontade de criação de ligação efetiva, no limite até se poderia invocar que aí há uma margem que subsiste a possibilidade do Governo não conceder a naturalização, precisamente porque, agora a parte em que eu sou chato técnico-juridicamente, é um daqueles casos em que a discricionariedade é concedida através da estatuição da norma. Temos uma norma na lei com uma previsão fechada, descendentes de comunidades judeus sefarditas e depois com aqueles elementos que lá se encontram, e depois, do lado da estatuição, portanto, da consequência jurídica da norma, a consequência jurídica não é, como no número 1 ou no número 2 ou no número 3 do artigo 6º, mas sim, como no número 6 ou no número 8 do artigo 6º, o Governo poder conceder a naturalização, não sendo a isso necessariamente obrigado. Portanto, fundamentalmente, a questão que coloco, a principal é esta, ou seja, da solução que viermos a construir, legislador, regulador, governo, coletivamente, se é indispensável na construção e na leitura que fazem mudar a lei da nacionalidade, ou se em grande medida o instrumento de alteração pode passar por uma revisão do regulamento, ou até por orientações que possam ser conferidas para concretizar a discricionalidade. Enfim, vários autores definem que o próprio aplicador pode, por vezes, construir a própria norma de aplicação, muitas vezes através da sua própria construção. Portanto, esta é a primeira nota. A segunda, só brevíssima, era uma pergunta só complementar. A doutora disse que há pouco que 99% dos processos entram por advogados. Reportava-se especificamente ao número 7 e em que é que ele se distingue dos restantes casos? Porque a existência de serviços jurídicos, eu acho que é algo que, numa lei com a complexidade da lei nacional, também encontramos nos outros fatores de naturalização ou de nacionalidade originária. Portanto, pergunto se o facto de haver advogados, enfim, conhecendo, enfim, sabendo da função que os advogados desempenham na ordem jurídica, eu acho que não é necessariamente um fator. Aliás, antes fossem todos acompanhados por advogados e todas as pessoas tivessem a possibilidade de os instruir com recursos a advogados e as pessoas com menos recursos poderem ter apoio judiciário para o poder fazer. Portanto, perguntava só se essa discrepância é assim tão substancial. Peço desculpa por me ter alongado um bocadinho.
Bom, Sra. Presidente, é só uma pequena interpelação à mesa, só para dizer, se me permite, só para dizer o seguinte, para dizer que desde logo acompanho as perguntas que foram feitas pelo Sr. Deputado e que me parecem muito relevantes, mas não acompanharei a resposta por uma razão simples, é que nós temos dois grupos de trabalho marcados à mesma hora e, portanto, eu terei que me retirar para estar no outro grupo de trabalho, que é o da morte medicamente assistida. O CDS só tem um deputado para os dois grupos, não é a menor consideração, nem por Vossa Excelência, mas, nem por estes trabalhos, dos quais tomaremos nota.
Sr. Deputado Telmo Correia, se precisa se ausentar, eu penso que não há problema nenhum, que coloque questões agora. Precisa se ausentar agora?
Não, as duas questões que eu queria colocar estão compreendidas na pergunta do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e parece-me da maior relevância. Portanto,
claro, claro.
Nós tomaremos nota da resposta através da assessoria
certo,
do grupo, mas
certo.
Eu só não acompanharei o resto da audição porque temos um deputado, um coordenador e dois grupos de trabalho à mesma hora da primeira comissão.
Eu compreendo, por isso mesmo é que de boa vontade penso que todos lhe permitiriam que o senhor colocasse as questões.
Muito obrigado.
Está bem. Pronto, muito bem, uma pergunta sobre discricionariedade, embora eu gostaria também de frisar que num Estado de Direito discricionariedade não é arbitrariedade e que em qualquer poder discricionário existem elementos vinculados do ato discricionário e aí depende muito da margem de apreciação que o legislador dá. Isto se quisermos entrar numa discussão técnico-jurídica. E assim eu passava a palavra à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por cumprimentar a Sra. Conservadora dos Registros Centrais, Dra. Maria de Lourdes Serrano, e a Dra. Sandra Monteiro, Sra. Conservadora Adjunta, saudar a presença neste Grupo de Trabalho da Nacionalidade e agradecer todos os esclarecimentos até agora prestados. Ora, um regime de acesso à nacionalidade corresponde sempre a determinadas opções que são tomadas. E na opção da nacionalidade portuguesa aos descendentes judeus sefarditas, a opção do legislador foi bastante generosa, fundada num gesto de reparação histórica que ficou prevista no número 7 do artigo 6º da Lei da Nacionalidade. Sucede que, antes desta atribuição, já a nacionalidade aos descendentes de judeus sefarditas existia através do número 6 deste mesmo artigo 6º, que estabelece o seguinte: a nacionalidade pode ser atribuída a descendentes de portugueses e membros de comunidades de ascendência portuguesa. Ora, verifica-se que esta aquisição da nacionalidade através do número 6º do artigo 6º é bastante inferior, apesar de abranger um universo maior de potenciais adquirentes. E, nesse sentido, o que eu gostava de saber é se, antes de existir especificamente este número 7º, se os números de atribuição da nacionalidade portuguesa através do número 6 do artigo 6º eram superiores ou se tinham a mesma dimensão. E, além desta questão, como não existe qualquer necessidade de deslocação a Portugal por parte dos descendentes judeus farditas que pretendem adquirir a nacionalidade portuguesa, apesar de, como temos visto, a maior parte dos pedidos serem feitos por procurador ou por advogado, depara-se com a situação de existirem descendentes judeus farditas que se dirigem à conservatória para requerer informações ou por outros assuntos, ou que até acompanham os próprios procuradores. E, além disto, este é um processo tão complexo que necessita de um procurador ou é acessível a um cidadão comum? Tinha mais aqui umas dúvidas em termos procedimentais que queria solicitar à Sra. Conservadora que nos esclarecesse, que é o seguinte: no requerimento que é entregue e é dirigido à Ministra da Justiça, devem constar, entre outros elementos, a indicação e demonstração das circunstâncias que determinam a tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, designadamente apelidos de família, de uma familiar, descendência direta ou colateral do progenitor comum, a partir da comunidade sefardita de origem portuguesa. E, neste âmbito, é apenas o certificado da comunidade judaica com estatuto de pessoa coletiva religiosa radicada em Portugal, nos termos da lei, que faz fé desta demonstração, ou existe um departamento dentro da conservatória que faz a apreciação da veracidade desta documentação e das provas genealógicas apresentadas? Eu queria perceber um bocadinho como é que é efetuado este processo. E, por fim, disse-nos e apresentou-nos dados que a possibilidade de sucesso destes casos está muito próximo dos 100%. No entanto, noticiou recentemente a comunicação social que foram aprovados menos de 30% dos pedidos feitos por descendentes judeus farditas. O que eu julgo, e pelos números que nos deu, é que esta informação que foi noticiada é falsa e, pelas explicações dadas, que se tratam de processos que não foram deferidos. Mas agradecia que nos confirmasse esta situação, porque, uma vez que em termos objetivos a lei está redigida de uma forma que a margem de discricionariedade é bastante reduzida, gostava de compreender, confrontar o que é que a comunicação social anda a comunicar e a realidade do que sucede. Mesmo para finalizar, apresentou-nos os números globais, mas gostava de saber se neste período de Covid-19, de confinamento, se verificou um abrandamento na entrada de pedidos ou se manteve este aumento, este número. Obrigada.
Passaria então a palavra à Sra. Deputada Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas informações que nos trouxeram, que são muito relevantes para nós podermos entender o modo como as alterações à Lei da Nacionalidade estão a ser implementadas. Também era muito importante nós conhecermos estes dados, estes números que nos trouxe, precisamente para nós podermos avaliar do impacto desta alteração da atribuição da nacionalidade aos descendentes dos judeus safraditas no cômputo geral das pessoas que têm pedido e têm adquirido a nacionalidade portuguesa. Esta possibilidade, na nossa opinião, é uma possibilidade que revela ou que traduz um entendimento do da realidade política que constituiu a expulsão destes judeus e a correção, a reparação dessa injustiça histórica que foi feita relativamente a esta comunidade. No entanto, portanto, esta alteração da lei da nacionalidade, que na nossa opinião devia aproximar-se do direito de solo para os cidadãos e para as pessoas que vivem em Portugal, também traz esta questão de poder haver um viés ou um desvio do que era a intenção originária do legislador e a efetiva concretização da lei. E disse-nos que os dados de 2019 mostram que houve mais pedidos, pelo que eu entendi, mais pedidos e atribuição de nacionalidade a partir do número 6, do número 7 do artigo 6º, do que dos outros pontos. E aqui a minha pergunta é se, e tendo em conta que muitas destas pessoas que solicitaram ou que acederam à nacionalidade sendo descendentes dos judeus safraditas não vivem em Portugal e daí também se calhar se justificar o recurso a advogados para poderem fazer correr o seu processo. Portanto, aqui a minha pergunta, porque nós temos recebido no Correio do Cidadão muitas denúncias do tempo de espera e da morosidade, da lentidão da atribuição da nacionalidade pelos outros números, se esta discrepância nos números não terá também, não estará relacionado, por um lado, com dificuldades na gestão dos processos que foram sendo recebidos e, por outro lado, também, se aqui as diferenças de recursos, quer seja de meios materiais para poder contratar um advogado para fazer face aos pedidos e outras populações que não têm esses mesmos meios materiais, também não poderá estar a fazer aqui a diferença entre estes pedidos. Ou seja, por um lado, há pessoas que podem recorrer a advogados e assim conseguem aceder à nacionalidade e, por outro lado, existem comunidades que vivem há vários anos em Portugal que tentaram por várias formas diferentes fazer concluir o seu processo de aquisição da nacionalidade e não o têm conseguido pelos custos que estão inerentes e muitas vezes o processo para, depois avança outra vez. Portanto, isso não poderá estar a fazer com que haja estes números tão reduzidos. Ou seja, para entender um bocadinho esta diferença entre o que têm sido os números que apresentaram. E depois aqui também tinha uma outra... Outra questão tem a ver com a questão que a deputada do PSD fez sobre a taxa de indeferimentos dos pedidos relativamente ao número 7, mas também relativamente aos outros números do artigo 6º. Portanto, a taxa de indeferimento também pode fazer com que o número de pedidos concretizados para os outros seja inferior a este. E depois também acompanhar a pergunta que foi feita pelo deputado do PS, que é se nós, para podermos ser mais fiéis ao objetivo, ao espírito do artigo para concretizar esta reparação histórica, se é necessário uma alteração legislativa, ou seja, mudar mesmo a lei no sentido do que o PS nos propõe, ou se nós podemos fazer alterações na aplicação da lei, nas normas que definem quais é que são os critérios e se isso não poderá diminuir este viés que parece ser identificado aqui na aquisição da nacionalidade. Muito obrigada.
Eu então passava agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Eu queria só agradecer a exposição que fez, que acho que foi muito esclarecedora. Não tenho nenhuma pergunta a fazer.
Senhora Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Antes de mais,
apresentar os nossos cumprimentos e agradecer pelos esclarecimentos prestados. Relativamente a esta questão, e não obstante a circunstância de fundo da justiça histórica subjacente àquilo que é, no fundo, a reposição ao direito de nacionalidade dos judeus sefarditas, tendo em conta aquela que é a proposta em cima da mesa neste grupo de trabalho e que, de alguma forma, vem limitar o acesso a este direito, gostaríamos também de secundar aquelas que já foram aqui as perguntas, de alguma forma, manifestadas relativamente àquilo que possa ser, por um lado, a pendência processual e, por outro lado, também aquilo que possa ser a dificuldade de tramitação dos processos relativamente à escassez de recursos humanos que tem sido dado nota também em alguns meios de comunicação social. Recentemente tem sido, de facto, dado conta que há mais de 100 mil processos de atribuição de nacionalidade. Queríamos perceber desta universalidade e também daquilo que possam ser os pedidos relativamente a esta comunidade em particular, se efetivamente qual a sua proporção face também àquilo que possam ser os pedidos de atribuição da nacionalidade. Também em termos de conclusão de processos, se tem ou não alguma relevância para os dados esta circunstância, e obviamente qual a leitura que fazem, pese embora seja sempre difícil também não fugir, digamos, àquilo que é o escopo ou a análise técnica ou administrativa dos processos, mas tendo em conta que aquilo que deu origem a esta proposta de alteração podia estar relacionado com a utilização indevida deste mecanismo para a obtenção, digamos, de um passaporte para a União Europeia, e pese embora as reservas que temos, obviamente, à proposta, não é isso que está em causa, mas da leitura ou das recusas dos pedidos que possa de alguma forma ter acontecido, se retiram ou não esta conclusão ou se têm dados que nos possam permitir uma melhor análise daquilo que é a intenção desta proposta. Também, obviamente, qual a relevância que depois tem para a pendência processual e ao nível dos recursos humanos, se, e não obstante não ser, obviamente, o escopo desta audição, mas se ainda assim, se há alguma questão que queiram aqui deixar, porque poderíamos aproveitar este momento precisamente para também ouvir esta preocupação, tendo em conta que os dados que tivemos até coligir, há de facto aqui no final, há um aumento exponencial de processos e, portanto, parece-nos que de alguma forma isto em contrapartida com os recursos poderíamos aproveitar também esta circunstância para ouvir relativamente a isso, porque nos parece que efetivamente todas as outras questões são mais de cariz ideológico ou político e, portanto, que não será no escopo desta audição que poderemos aqui escrutinar as nossas posições. Muito obrigada.
Eu antes de passar a palavra à senhora deputada Joacine Catá Moreira, apenas queria recordar ou informar a proposta que está em cima da mesa. É manter inalterado este regime, mas acrescentando, permitindo que depois em sede de regulamentação, acrescentando aquela exigência que hoje a lei faz relativamente aos netos dos portugueses, que é, mantém-se inalterado o regime, mas é concedida esta nacionalidade desde que a pessoa tenha uma ligação efetiva a Portugal. O mesmo critério que hoje é aplicado aos netos dos emigrantes portugueses que nasceram no estrangeiro. E depois, em sede de regulamentação, naturalmente seriam depois estabelecidos que critérios de ligação são estes. Por exemplo, os pós-netos, pode ser visita regular a Portugal, domínio da língua portuguesa, ou se eles residem mesmo em Portugal, aí é obrigatório reconhecer a sua ligação efetiva a Portugal. Portanto, a proposta que está em cima da mesa e que aludiu a senhora deputada Inês Sousa Real é apenas acrescentar ao número 7 do artigo, mantendo-o inalterado nos seus critérios, acrescentar desde que comprove efetiva ligação à comunidade nacional. No fundo, a mesma expressão que hoje consta do artigo 1º, relativamente aos netos de portugueses. Desculpa. E agora passava a palavra à senhora deputada Joacine Catá Moreira.
Sim, senhora, portanto eu iria já iniciar por vos cumprimentar à senhora conservadora, especialmente. Eu andei anos a imaginar um dia a hipótese de estar com uma senhora conservadora conversar exatamente em relação à lei da nacionalidade, aos pedidos de nacionalidade. Talvez porque eu, enquanto irmã de 11 irmãos, eu fui a pessoa que andou durante vários anos a resolver as nacionalidades da família, não é? E de época para época, a exigência dava mais ênfase a uma área, depois dava mais a outra e por ali fora. Portanto, andei imensos anos a idealizar um dia encontrar alguém que me elucidasse em relação a isto. Eu hoje, com um minuto e meio, não tenho hipótese, digamos, absolutamente nenhuma de efetuar, digamos, os inúmeros questionamentos que esta atual legislação, não é, me coloca a ir imediatamente referindo que nada como a existência de estatísticas para nos dar um outro enquadramento, não é? E eu ainda, em relação a isso, também desejava que nos informassem de quantos indeferimentos houve de indivíduos nascidos em Portugal, embora tenham nacionalidade estrangeira. Igualmente, também, quantos indeferimentos houve de indivíduos com residência legal? É que um dos aspectos da legislação para a aquisição da nacionalidade é sua excessiva burocracia. Não é uma legislação que facilite minimamente um indivíduo, mesmo cumprindo o que a legislação pede, normalmente é todo um processo bastante árduo emocionalmente, árduo economicamente, não é? E que houve até épocas em que colocou muitas vezes em causa as expectativas, não é, dos indivíduos. Portanto, eu, a mim, não me espanta minimamente que os descendentes dos judeus sefarditas, que era mais ou menos natural de que eles não residissem em território nacional, não é? Façam uso de entidades e de advogados para acelerar isto e para terem uma resposta favorável, não é? O que hoje em dia se pede da ligação efetiva à comunidade nacional, isto, na minha ótica, necessita de ser muito especificado, porque este era um dos elementos que era usado sistematicamente para rejeitar a nacionalidade a indivíduos que tinham direito a ela. Não é? Portanto, isto é a exigência da existência de uma autorização de residência. É necessário que isto seja algo muito objetivo para não dar aso, não é, a outras situações mais complicadas ainda. E para finalizar, considera que a única maneira de evitar alguns a excessos, de evitar o que na última audição se deu, o nome de mercantilização da nacionalidade, se acha que, de facto, a única hipótese de se evitar isso é alterar a atual legislação. E era isto só.
Muito obrigada. Eu então passaria a palavra à senhora conservadora, que foi tomando aqui nota das várias questões, e estamos ansiosos por ouvir as suas respostas e aquilo que nos tem a dizer.
Vou tentar ir ao encontro das vossas perguntas. Poderei começar pela ordem pela qual foram falando, se não se importam, porque foi por essa ordem que eu tomei nota. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado sobre a questão de ser exponencial ou não, agradeço a correção, obrigada, tomei nota. Relativamente ao facto de ser necessário alterar a lei ou não, se será possível alterar através de regulamentação ou de orientações, muito embora eu creia, e desculpe-me a resposta, eu acho que não passa propriamente por mim decidir se altera ou não a lei. Eu apenas, aquilo que pretendo é dar-vos conhecimento dos dados objetivos que eu possuo, porque como referiram, a estatística fala melhor do que qualquer um de nós. Portanto, a estatística existe, os dados são estes, aqueles que são transmitidos são precisamente os dados que eu indiquei. Se realmente a melhor maneira será alterar a lei ou não, eu confesso que isso é uma decisão que felizmente não sou eu que tenho que tomar. Felizmente não sou eu. O que me parece é que quanto mais clara isso sim, posso dar-vos a minha opinião, se me permitirem, quanto mais clara, mais inequívoca for a lei, menos dificuldades existem na sua aplicação, quer para a administração e, acima de tudo, para o próprio administrado. O administrado sabe exatamente com aquilo que pode contar. Sabe que é aquilo que está escrito na lei, não há discricionariedade, não há critérios de subjetividade na apreciação. Portanto, quanto mais clara for a lei, melhor para todos, para os serviços e para os interessados nessa lei. Em termos de contencioso, e essa é uma preocupação nossa, porque as normas que permitem a discricionariedade, como bem referiu o Sr. Deputado do PS, o artigo 6.5, o 6.6, o 6.7 e futuramente o 6.8, elas, obviamente, a administração toma uma posição sobre elas. Mas no âmbito do contencioso, nem sempre as decisões dos tribunais são idênticas. Portanto, nós podemos ter, para situações idênticas, decisões contrárias. Ora, se a lei for clara e for perfeitamente transparente naquilo que se pretende, eu acho que, nesse sentido, ganhamos todos, principalmente o interessado, porque evita o recurso aos tribunais. Relativamente à questão agora colocada, espero ter respondido, Sr. Deputado. Se não respondi, peço desculpa, poderá depois indicar mais algum elemento que seja necessário. Relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada do PSD, os números do artigo 6, número 6, antes da alteração, eram muito semelhantes. Eu trouxe os dados desde 2007 até à presente data e posso rapidamente referir que em 2007, ao abrigo do artigo 6, número 6, já agora permitam-me só um pequeno à parte, a naturalização só passou a ser do Ministério da Justiça com a alteração de 2006. Antes disso, todos os processos de naturalização eram do Ministério da Administração Interna e pertenciam a esse Ministério. Foi uma decisão do legislador que ele tomou em 2006, entrou em vigor em 2007, e nós, relativamente aos dados que existem para o artigo 6, número 6, em 2007 entraram 268 pedidos, em 2008 180, em 2009 133, em 2010 232, em 2011 205, 2012 220, 2013 340, 2014 518, 2015, 529, 2016, 390, 2017, 440, 2018, 419 e 2019, 685 e em 2020, até ao dia 30 de abril, 129 pedidos ao abrigo do artigo 6, número 6. O artigo 6, número 6 tem não só os interessados que sejam descendentes de portugueses ou de comunidades de ascendência portuguesa, tem também as pessoas que prestam serviços relevantes ao Estado e à comunidade nacional. São estes os números, acho que eles não variam muito, portanto o artigo 6, número 6 nunca foi utilizado por descendentes de judeus sefarditas. Nós estamos na direção da Conservatória desde 2014, portanto, ou seja, desde o início da entrada em vigor da alteração que permitiu a aquisição por naturalização aos descendentes de judeus sefarditas e, olhando para estes números, efetivamente são bastante diferentes. O artigo 6, número 7, em 2015 entraram 466, em 2016 5.100, em 2017 7.044, em 2018 13.995, em 2019 25.199 e em 2020 até 30 de abril 10.255. Estamos a prever que até ao fim do ano o número deste ano ultrapasse o número de pedidos do ano passado. É normal se até abril entraram 10.255. Eu posso até enviar, sim, senhor deputado. Sim, sim. Podem ficar com o meu apontamento ou depois eu posso enviar, como acharem melhor. Sim, com certeza. Relativamente... esta é a questão relativamente aos dados do artigo 6, número 6. No que respeita à questão sobre se o processo de judeus sefarditas necessita de advogado, não necessita, nem temos nada contra. Podem perfeitamente, aliás, todos os processos podem ser acompanhados por advogado ou não. Não é obrigatório o patrocínio, não é obrigatório. O senhor advogado. É um processo, na nossa perspectiva, e obviamente temos o defeito profissional de trabalhar todos os dias com ele, parece-nos perfeitamente aceitável, aliás, temos, mas é interessante verificar, por exemplo, no âmbito do artigo 6, número 1, que é pela residência legal, há muito poucos advogados, e isso é que é estranho. O que é estranho para nós é que, no âmbito das outras naturalizações, o número de advogados seja bastante diminuto em relação ao número dos processos do 6-7. É só isso que estranhamos, mas de resto nada contra, de todo, absolutamente. No que respeita ao certificado da comunidade judaica, ou se existe algum setor da Conservatória para a apreciação, efetivamente, aquilo que ficou logo definido, a Conservatória é composta essencialmente por juristas, por pessoas que não têm, obviamente, o conhecimento, em termos de cultura geral, naturalmente, todos nós conhecemos qualquer coisa e conhecemos algo da história dos judeus, mas não temos o conhecimento que as comunidades israelitas têm. Este procedimento já estava em andamento quando nós iniciámos a direção da Conservatória, tinha sido acompanhada anteriormente pelo Ministério da Justiça, Ministério dos Negócios Estrangeiros, e portanto nós apanhámos o processo já em andamento. Aquilo que ficou claro para nós seria a intenção das comunidades israelitas serem realmente a entidade com conhecimentos bastantes para poderem fazer essa prova e poderem certificar o facto daquela pessoa ser descendente de judeu sefardita. É certo que a norma prevê que, se não for apresentado o certificado da comunidade judaica, que possa serem apresentados outros elementos de prova. Mas confesso à senhora deputada que nós não sentimos... sentimos que não temos o conhecimento suficiente para poder apreciar aqueles elementos e, nessa medida, o número 6 do artigo 24 do regulamento, 24A, veio permitir que, em caso de dúvida sobre os documentos apresentados, seja pedido um parecer a uma das comunidades israelitas, ou à de Lisboa ou à do Porto. Eu posso referir que, ultimamente, temos recebido alguns processos com certificados de comunidades judaicas estrangeiras, que nós não conhecemos, Não sabemos quem são e temos recorrido à comunidade israelita de Lisboa por a representante do interessado ter escritório em Lisboa e, portanto, nessa medida achámos que era mais fácil eventualmente um contacto com a senhora mandatária para nos dar um parecer se deveria, se naquele caso concreto ou naqueles casos concretos, se os documentos apresentados, que no caso eram um certificado de uma comunidade judaica, salvo erro da Turquia, se realmente seria um documento suficiente, se era bastante para fazer essa prova. Estamos a aguardar a resposta das comunidades.
Teve algum de Belmonte?
Diga.
Belmonte já emitiu algum certificado?
Porque só Lisboa Belmonte e Porto, já emitiu vários certificados.
Só Lisboa e Porto é que podem emitir,
sim.
Não é?
Ao sim, abrigo do um tempo. Legislador, sim, o um legislador definiu que eram as comunidades radicadas à data da entrada em vigor da norma. E, portanto, as únicas que estavam radicadas naquela
tinham
data.
Tinham tempo para trás.
Exatamente, era Lisboa e Porto. Se Belmonte tivesse já a radicação em 2015, quando a norma entrou em vigor, quando a regulamentação entrou em vigor, pois, obviamente, que os certificados de Belmonte seriam aceitos. A questão é que a radicação de Belmonte ocorreu agora recentemente, salvo erro em 2019, portanto nesse, mas ainda se fosse só Belmonte, digamos, é uma comunidade nacional e enfim, haveria aqui algum conhecimento em termos até das próprias comunidades israelitas de Lisboa e do Porto, mas a verdade é que as comunidades que nos aparecem têm nomes estranhos e realmente não sabemos se são entidades idóneas para fazer essa certificação. Daí recorrermos ao número 6 do artigo 24A que está previsto. Quanto ao número de processos deferidos por causa da comunicação social, eu posso dizer aquela decalagem que a senhora deputada referiu, eu posso dizer que os números que estou a transmitir são os números que nós damos à comunicação social. Portanto, não sei exatamente, quando refere apenas 30%, salvo erro, que estaria provavelmente, poderá ter-se referido ao número de processos com decisão favorável, com registro já lavrado. Como referi, existem mais 13 mil com decisão já favorável e que aguardam a feitura do respectivo registro. Para estes processos, este aumento, este enorme aumento de pedidos de nacionalidade no âmbito da naturalização, preocupa-nos e preocupa o Instituto do qual faço parte, bem como a tutela. Nessa medida, o que se tem procurado é tentar encontrar soluções. O Instituto tem procurado encontrar soluções para dar vazão a todo este volume de pedidos. Sente-se certo também que os outros pedidos não ficam esquecidos de maneira nenhuma, porque se repararmos, por exemplo, no número de processos deferidos, em 2019, de residência legal, pela residência legal, foram deferidos 15.908 e de judeus sefarditas foram deferidos apenas 5.615. Portanto, não estão esquecidos os outros processos. Continua-se a trabalhar os processos, o que se está a procurar é arranjar recursos que permitam que não se atrasem os outros processos e que permitam dar vazão a todo este volume de pedidos que tem sido feito. Creio que respondi a todas as perguntas. Relativamente à senhora deputada do Bloco de Esquerda, há um princípio que tentámos implementar desde o início. O facto de um processo ter advogado não é esse o motivo que determina que ele tramite mais depressa, de todo. Até, enfim, deveria ser o contrário, porque as outras pessoas, se calhar, não têm capacidade económica para recorrer a um advogado. Mas não é essa. O que nós procuramos na Conservatória é trabalhar os processos pela ordem de entrada. Existem, naturalmente, situações que nos são expostas, que são documentalmente comprovadas de urgências relativas a aspectos da vida profissional, de problemas de saúde. Estou-me a lembrar de uma senhora que precisava de acompanhar a filha que tinha um problema grave de saúde e, portanto, ela, quando pediu a nacionalidade, destinava-se a esse acompanhamento. Mas todos estes pedidos de urgência, que no fundo nos levam a apreciar fora da ordem os pedidos, encontram-se documentalmente comprovados e a prova fica feita no próprio processo. Aliás, quando os processos são despachados no sentido de serem trabalhados fora da sua ordem de entrada, têm um despacho do conservador adjunto, com os documentos a provar para que, obviamente, a conservatória está sujeita a auditorias como qualquer outro serviço público, e ainda bem, porque é uma maneira do serviço ser absolutamente transparente para todos. Portanto, quando um processo não é trabalhado ou é trabalhado mais rapidamente que outro, tem que haver uma justificação e essa justificação tem que estar dentro do processo. Portanto, a nossa preocupação, acima de tudo, tem sido essa. Não posso negar que os senhores advogados naturalmente pressionam muito. É natural, são os clientes, é naturalíssimo, também entendemos que assim seja. Mas não é pelo facto de eles pressionarem muito, e nós recebemos mails centenas diariamente a pedir como é que está o processo e no dia a seguir estará lá outro mail idêntico com a mesma pergunta, mas não é esse o motivo que nos leva a ver aquele processo mais depressa do que os outros processos que aguardam. Tentamos e fazemos um esforço para que realmente isso não aconteça, sem prejuízo de situações de urgência, como eu digo, devidamente comprovadas e que podem ser verificadas por qualquer pessoa que peça para analisar o processo. A taxa de indeferimentos relativamente aos restantes pedidos do artigo 6.1 a 6.6, eu posso também indicar, é muito baixa. Aliás, no âmbito da nacionalidade, tratando-se de um direito fundamental, aquilo que a Conservatória procura sempre é tentar ir ao encontro do pedido que é feito. Eu posso referir que, em termos de indeferimentos, o número em 2019, por exemplo, foi o seguinte: no âmbito do artigo 6.1 pela residência legal, em que entraram 21.270, os indeferimentos foram 447. E os deferimentos foram 15.908, como tinha indicado. Para os menores nascidos e com os pais a residir em Portugal, o número de entrados foi 1.592, o número de indeferimentos foi de 29. Para os que nasceram em Portugal e aqui residem a qualquer título, o número de entrados foi de 58 e o número de indeferimentos foi de 1, foi apenas 1 que foi indeferido. Para os pedidos de naturalização ao abrigo dos serviços relevantes de 6.6 e de ascendência portuguesa ou comunidades, entraram 685, indeferimos 59. Para os judeus sefarditas, entraram 25.199 e indeferimos 38, isto no fim de 2019. Os indeferimentos, acima de tudo, prendem-se ou com falta de apresentação de documentos, ou com documentos fora de prazo, porque a pessoa apresenta o documento. Essencialmente, o fora de prazo tem mais a ver com a questão do registro criminal estrangeiro. À data da entrada do pedido, o registro criminal estava fora de prazo e, naturalmente, a lei obriga a que se apresente um documento no prazo de validade. Outras situações poderão ter a ver com a condenação, realmente, pela prática de crime em que a pessoa foi condenada com uma pena superior a 3 anos, e aí a própria lei diz o requisito não está preenchido e o indeferimento foi por esse motivo. Quanto à questão de se é mesmo alterar a lei, se é mesmo necessário alterar a lei ou não, eu peço desculpa à senhora deputada, acho que é uma decisão realmente que me ultrapassa e pronto. Como técnica, senhora deputada, como eu referi, para mim, quanto mais objetiva a lei for, mais facilmente eu a aplico e mais facilmente ela é entendida pelas pessoas a quem se destina, porque sabem exatamente aquilo que as espera. A partir do momento em que eu tenho conceitos com alguma subjetividade, porque nós temos a experiência resultante das aquisições por efeito da vontade no âmbito dos casamentos, um dos fundamentos de oposição à aquisição da nacionalidade que está previsto no artigo 9º é precisamente a pessoa não ter provas de ligação à comunidade, não ter ligação à comunidade nacional, e sabemos a imensa jurisprudência que há sobre essa matéria. E sabemos, o nosso receio é sempre que as situações idênticas em caso de contencioso, se eu tiver um conceito que implica alguma apreciação subjetiva e se eu decidir indeferir os dois da mesma maneira, em caso de recorrerem os dois, pode ter decisão favorável e outro ter decisão desfavorável. Ou seja, há um outro órgão de apreciação que pode ter realmente um critério diferente da pessoa que deu a decisão inicial. É um aspecto...
Se me permite, eu penso que a pergunta da Sra. Deputada Beatriz Dias era similar à... ou seja, acho que o que ambos pretendíamos perguntar não era tanto o que é que entende sobre se as normas devem mudar ou não. Era só técnico ou jurídico saber se bastaria mudar o regulamento e densificar esses critérios objetivos no regulamento, alterando o artigo 27A, ou perdão, o 24A, no fundo, porque os critérios que são aplicados, muitos deles, só estão no 24A do Regulamento de Nacionalidade. Sim. A intervenção das comunidades, as características do certificado, etc. E, portanto, se a densificação poderia, técnico ou juridicamente, ser apenas no regulamento e não indispensavelmente na própria lei. A pergunta não era sobre se o legislador deve mudar ou não, porque essa é a responsabilidade é nossa, não a queremos transferir. Era só se tecnicamente o caminho podia ser o outro.
Na minha opinião, eu creio que implica a alteração da lei, porque eu não posso colocar no regulamento, não posso dizer no regulamento que é necessário o requisito de ligação à comunidade se a lei não o disser, e ela realmente não o diz. Portanto, a minha opinião é essa.
A comunidade é bastante discricionária, não é? Quer dizer, como é que nós definimos?
Ela está na lei para os netos, os netos têm a ligação, o regulamento, mas... Pronto. Peço desculpa, eu entendi, no outro não entendi, por isso agradeço o esclarecimento.
Nós podemos ultrapassar algumas das dificuldades que estão a ser identificadas. Então é pensando em critérios concretos que possam ser ou mudando a lei ou colocando do regulamento que permitam não haver espaço à discricionalidade e corrigir algum viés que esteja a existir.
Sim, mas em termos técnicos, Sra. Deputada, para colocar esses critérios no regulamento tem que alterar a lei, não, na minha opinião. Posso continuar?
Aqui, por exemplo, artigo 10º-A, que densifica o que são contactos regulares, densifica-os de forma muito objetiva. E apenas, diz que, como é que uma pessoa pode provar? De várias formas, apenas obriga a reconhecer essa ligação quando a pessoa reside em Portugal, também era o que faltava. Aí não há margem nenhuma. Portanto, se o neto do português residir em Portugal, não se lhe pode opor nunca que não tem ligação. Mas ele não tem que residir em Portugal. Ele pode residir no seu país originário. Pode residir no Brasil, na Venezuela, onde quiser. Apenas tem que demonstrar que, por exemplo, nos últimos 5 anos fez visitas regulares a Portugal ou que tem alguma ligação, não importa, por mínima que seja, até pode ser a participação numa associação cultural, recreativa. Isso está tudo no artigo 10º número A, que densifica o que é a ligação à comunidade nacional. Só que se eu não tiver habilitação legal, também não, no regulamento não posso exigir isso.
Respondendo agora à senhora, posso continuar, senhora professora? Respondendo à pergunta da senhora deputada do PAN sobre a questão da pendência processual, eu posso dizer que neste momento, em 2020, a maior pendência processual é precisamente 6.7, mas que tem a ver com o volume de pedidos entrados. Eu posso indicar em 2020, portanto são os dados de 30 de abril, nós temos pendentes de tratamento e de decisão final em relação a quem tem residência legal, 24.691 pedidos. Relativamente aos descendentes, e já agora que falámos no 6.6, temos 1.429 pendentes de tratamento e decisão. Relativamente aos judeus sefarditas, temos 45.272 pendentes de tratamento e decisão final. Mas tem a ver precisamente com o volume de entrados. Quanto mais entra, mais necessariamente pendências se criam. No que respeita aos recursos humanos, efetivamente os recursos humanos são os mesmos de há vários anos. Esta preocupação e este aumento de pedidos de nacionalidade desde 2015, como me referi, tem sido uma preocupação do Instituto e da tutela. Nessa medida, o Instituto optou por um método de trabalho que consiste na descentralização, uma vez que, como referi, estes processos judeus farditas são processos de uma apreciação muito objetiva, até agora, estão devidamente amplamente documentados, o seu tratamento é um tratamento extremamente objetivo, não tem graus de discricionariedade, impossível, portanto tem o certificado da comunidade judaica, apesar de obviamente o legislador ter previsto esse grau de discricionariedade, mas na prática realmente ele não se revela. E nessa medida foram distribuídos processos relativos a descendentes judeus sefarditas por outras conservatórias, mais concretamente por 32 conservatórias do país, que estão neste momento a apreciar esses processos, tentando diminuir a pendência existente. A Conservatória dos Registros Centrais continua a ter processos, todos os restantes, continuamos a trabalhar todos os restantes e, naturalmente, trabalhamos alguns judeus farditas, mas a generalidade está a ser canalizada para outros serviços, precisamente para nos permitir e possibilitar trabalhar todos os restantes articulados da lei. Pois, relativamente aos recursos humanos, pois, se tivéssemos mais seria ótimo, mas, enfim, temos aquilo que é possível. Acho que neste momento toda a administração pública tem aquilo que é possível. Mas dentro das possibilidades que existem, o Instituto e a Tutela têm tido o cuidado de fazer essa descentralização. Na naturalização, relativamente à proporção dos processos pendentes, eu já referi os números de 2020, não sei se precisam de mais algum elemento, e relativamente ao pedido da senhora deputada do PAN, eu creio que respondi. Se caso não tenha respondido, agradeço que diga. Pronto, é só para eu poder completar. Por último, e no que respeita, nós não conhecíamos a proposta da senhora professora, pronto, soubemos agora, é esta, pronto. Relativamente à, e por último, às perguntas da senhora deputada Joaquim Catar Moreira. Nós, os indeferimentos de nascidos em Portugal no âmbito da naturalização, presumo que a senhora deputada se estará a referir aos 6-5, às pessoas nascidas cá, que estão cá e que não têm título de residência. Como referi, de 6-5 nós tivemos em 2015 114 pedidos, em 2016 57, em 2017 72, em 2018 63, em 2019 58 e até 30 de abril 12. O número de indeferimentos foi o seguinte: em 2015 8, em 2016 13, em 2017 16, em 2018 10, em 2019 1 e em 2020 2. Permitam-me que refira também que a última alteração ao Regulamento da Nacionalidade, que ocorreu em 2017, simplificou bastante a tramitação dos próprios processos de nacionalidade. Até no âmbito da dispensa da tradução de documentos que se encontram em língua inglesa, francesa, espanhola, e portanto que em princípio qualquer técnico consegue aceder, dispensando essa tradução, permitindo que o conhecimento da língua portuguesa se presumisse para as pessoas que são nacionais de países de língua oficial portuguesa. Tudo isso vai simplificar a tramitação processual. Relativamente aos se os processos quanto o GAT têm tratamento mais favorável, pois creio já ter respondido, não, todo, tentamos ao máximo que isso não aconteça. A ligação, a questão da ligação à comunidade nacional é um critério que tem o seu grau de subjetividade, naturalmente, mas é uma opção. E quanto à necessidade de alteração da legislação, creio que também já referi, portanto, da minha parte com...
Senhora Conservadora, eu acho que percorremos todos os aspectos e da lei, até mais do que aquilo que estava em cima, para percebermos, de facto... Sim.
Peço imensa desculpa, eu esqueci-me só de referir um aspecto que me parece também que é importante. Porque nós temos, e só falámos de naturalizações, porque o fundamento em ser descendente judeu-sefardita é um fundamento para a naturalização. mas também queria só relembrar que este aumento da nacionalidade não ocorreu só na naturalização, ocorreu em todos os outros fundamentos de aquisição da nacionalidade, principalmente no casamento e no facto de filhos menores, que são filhos destas pessoas que obtêm a nacionalidade pela naturalização. Nós verificámos um aumento muito grande no âmbito dos casamentos, se me permitem, já só agora que falamos de números. No âmbito dos casamentos, por exemplo, em 2015, nós tivemos 4.699 pedidos, em 2019 tivemos 12.123 pedidos. Portanto, o aumento da nacionalidade é um aumento, enfim, é como uma bola de neve. Ao dar a nacionalidade a determinada pessoa, naturalmente que o seu núcleo familiar terá depois maior facilidade e maior possibilidade de aceder à nacionalidade portuguesa, e é isso que efetivamente se está a verificar, porque a lei assim o determina e a lei assim o permite.
Esses são números, esses 4.699 e os 12.123, é casamentos correspondentes a naturalizações?
São,
ou
são
qualquer aquisição nova de nacionalidade?
Qualquer, são pessoas casadas com nacional português, independente do modo como o português adquiriu.
Pronto, não é específico, não é específico deste...
Não é específica, okay. não. Ou derivada, senhor deputado. Portanto, são pessoas casadas com nacionais portugueses, seja qual for a forma de aquisição da nacionalidade portuguesa desse cidadão português. Pode ter adquirido por ter cá a residência legal, por ser descendente judeu sefardita, por ter nascido cá e ter cá a residência há mais de 5 anos a qualquer título, pode ser um português por ser filho de um português. Portanto, há tantas formas de aceder à nacionalidade, mas qualquer uma delas é legítima para se pedir a nacionalidade portuguesa pelo casamento.
Não, é que se fosse só judeus sefarditas, praticamente todos teriam que ter casado não, e o seu cônjuge teria que ter não, adquirido.
Não é isso. Eu acho que o dado mais relevante é o artigo 2º, porque o artigo 2º é mesmo só para aquelas pessoas que adquirem por naturalização e extensão aos filhos menores. Aí,
no artigo 2º está.
Mas é normal, quanto mais pessoas, sim, e também uma das coisas que... Sim. Sim, mas normalmente os de número 7 pedem sempre quando o cônjuge não é descendente de sefardita, vai sempre, e normalmente naquilo que eu vejo em termos
mas
de.
Mas aí há fundamento da oposição.
Aí há, e por isso é que depois há um esquema, eu não quero falar.
É que neste momento a presunção é que uma pessoa que peça a nacionalidade pelo casamento, se já tiver filhos de nacionalidade portuguesa, então esse requisito da ligação à comunidade está dispensado. Portanto, é muito mais fácil neste momento adquirir, e sinceramente até não me parece mal, se eu sou casada com um português que tem filhos de nacionalidade portuguesa, eu creio que, enfim, os requisitos de ligação até se consideram verificados. Portanto, nessa medida não me parece mal, mas foi uma opção do legislador na última alteração à lei da nacionalidade.
Portanto, muito, muito obrigada, estava a dizer, é de facto muito impressivo, eu não tinha conhecimento dos dados sobre naturalização por residência, ou seja, por pessoas que aqui vivem, que sociologicamente pertencem à nossa comunidade e de facto só em 2020 pela residência 4.343 pedidos de pessoas que aqui residem há pelo menos 5 anos, normalmente residem há mais anos do que 5, ou aqueles que nasceram em Portugal, 320, contra 10.255 pedidos. Eu penso que são números muito... Eu não tinha noção desta proporção. Ou seja, sabia que os números dos pedidos ao abrigo do artigo 2º, número 7, eram bastante significativos. Agora, em termos de proporcionais, te confesso que foi uma grande surpresa para mim perceber que há menos pessoas, no fundo, que vivem aqui, que falam o português, que nasceram aqui, que aqui vivem. Não há mais entraves. O entrave da questão da inexistência da condenação é o mesmo. Não há nenhuma margem de discricionariedade pela residência. É só provar que reside há 5 anos. E precisa de conhecer a língua, sim. Sim, mas isso está montante, mas a partir do momento em que alguém reside... Sim, certo, mas isso está montante. Mas, de qualquer das formas, eu gostaria de agradecer mais uma vez os seus dados e a informação e o vosso contributo, que foi muito, muito, muito precioso, e acho que agradecemos todos, porque acho que conseguimos até refletir melhor. Tá, muito obrigada.